Você está ouvindo Feijoada Completa.
Voltamos ao quarto bloco do Feijoada Completa, que hoje traz um pouquinho de músicas que lembram férias, né? Solta mais uma, Red Hot Chili Peppers, Californication. Vamos lá, Milton. Californication, Red Hot Chili Peppers. E agora, neste quarto e último bloco do Feijoada Completa, vamos sair da Califórnia, vamos pousar de volta ao Brasil.
Brasil de ponta a ponta, os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Mas que viagem rápida, hein, da Califórnia, direto para o Guará. Um educador popular espalha geladeiras, bibliotecas pelo Guará. Vamos conversar com Lucas Rafael, que é videoartista, educador popular e autor desse projeto chamado Geladeiras Bibliotecas. Tudo bem, Lucas?
Olá, Luiz. Tudo bem? Olá, ouvinte da Rádio Câmara. Tudo bom?
Tudo bem. Você mora na QE 32, né?
Na verdade, hoje eu moro na QE 19.
QE 19. Eu já morei no Guará. Morei na 31.
A Guará que é muito bom, né?
Eu gosto. Eu gostava bastante. Morei por um curto período. Bom, Lucas, você criou aí esse projeto Geladeiras Bibliotecas, né? Como é que é essa história aí? É um eletrodoméstico cheio de livros que, vou chutar, hein, que sai pela cidade e estaciona de alguma maneira e fica ali para a população pegar um livro, doar, usar e devolver? Como é que é isso?
É quase isso. Na verdade, o projeto chama Refresca Ideias, mas em resumo é uma geladeira mesmo, que acabou se transformando numa biblioteca comunitária, né? E, na verdade, não é itinerante, é uma instalação permanente que a gente faz nas praças do Guará. E aí, essa instalação, a gente convida alguns amigos, aqui o Guará é um celeiro de artistas, né? Então a gente convida alguns amigos artistas plásticos do Guará para estar embelezando, né, um caráter de obra de arte e a instalação.
Bom, então, tem alguma agenda aí específica para esse projeto? Divulga um pouco mais aí como é que a população pode entrar em contato com esse projeto.
A população hoje, o projeto ele está em duas praças aqui do Guará, que é na QE 32 e na QE 17. Né? Nós temos essas duas geladeiras instaladas. A população pode ir a qualquer hora do dia ou da noite, pode pegar livros, pode doar, pode trocar. Né? E quem quiser entrar em contato comigo, assim, que tem um acervo muito grande, ou tem uma doação de tintas que a gente precisa, ou algum apoio mesmo, pode entrar em contato pelo meu telefone, que é o 84496006, e pelo meu e-mail, que é o nomadevideoarte@gmail.com.
Ok, Lucas. Lucas, como é que você teve essa ideia de fazer essas geladeiras bibliotecas? De onde surgiu isso?
Aqui em Brasília nós já temos um exemplo, né, de uma biblioteca comunitária, que é essas que funcionam nas paradas de ônibus da Asa Norte, do Tebone, né? A partir dessa inspiração, e também eu já costumava usar a geladeira, reaproveitando a geladeira em casa como depósito de livros e outros objetos, então a partir dessa ideia eu comentei com alguns amigos artistas plásticos, eles prontamente aderiram, né? E a partir daí a gente começou a realizar, né? Mas a ideia nasce dessas inspirações.
Tem algum apoio, algum patrocínio, alguma coisa assim? De onde vem essa ajuda para isso?
A ajuda, na verdade, vem de nós mesmos, né? A primeira geladeira eu que doei, a segunda já foi uma pessoa que doou, a comunidade tem doado os livros. A biblioteca do SED 3 do Guará, que é a escola onde eu sou educador, eu trabalho como educador, eles separam alguns títulos repetidos lá e doam para a gente. A pintura é doada, né? Os artistas plásticos pintam e eles mesmos doam as tintas. Então, tudo sai do nosso bolso. A gente não tem vínculo com nenhum partido político, com secretaria, gerência de cultura, nada disso, né?
Agora, Lucas, essas geladeiras, então, elas estão diariamente em duas praças do Guará?
Isso, atualmente em duas praças, mas a gente já tá recebendo outras geladeiras, já recebemos as duas geladeiras e vamos expandir para no mínimo mais duas praças aí em breve.
Aí do Guará mesmo ou em outros locais?
no Guará. Inclusive tem um pessoal da Samambaia Norte, que é um grupo, um coletivo que é de colaboradores, né? Que eles estão replicando lá. O Uniquebra, que é um coletivo samambaia, eles já replicaram a ideia lá na Samambaia também, da geladeira.
Legal, tomara que essa ideia se amplie, né? E usem em outros eletrodomésticos, não precisa ser só geladeira não, pode ser fogão, geladeira, né, máquina de lavar roupa, qualquer coisa que possa ocupar livro, né, ocupar espaço e que traga cultura para a população, né, e que forneça, né, de maneira fácil. O Brasil padece da falta de bibliotecas, né, impressionante isso. É um dado chocante que quando eu ouvi, é daqueles dados que a gente ouve e nunca esquece, né? A cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, tem mais livrarias que o Brasil inteiro. Aí você fica, caramba, loucura, né? E reflete um pouco da falta de estímulo, né, das pessoas em lerem e também de uma falta de cultura também, né? A gente é pouco habituado, pouco estimulado a entrar em contato, né, com a literatura, a ler, e uma iniciativa dessa, por esse motivo, é sempre bastante louvável, né? Chama atenção para esse aspecto e gera novos leitores, né? Isso é muito bom.
Que é o nosso propósito, né? É levar cultura, levar mais educação à comunidade, porque só a partir da cultura e da educação é que nós podemos, então, instruir o nosso povo, né? A estar elegendo melhores representantes, né? A transformação da sociedade, ela só ocorre através da educação, né?
Legal. Lucas, Rafael, obrigado pela participação no Feijada Completa. Parabéns por essa iniciativa e boa sorte aí com suas geladeiras e outras mais que virão.
Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes aí, a você também.
Tá aí, legal, né? Lucas Rafael, educador popular e autor do projeto Geladeiras Bibliotecas, que está em duas praças do Guará e promete aí mais expansão. Bom, Feijão Completa continua e a gente agora vai falar do Brasília Utopia Lírica no Caldo Cultural. Cadê a vinhetinha?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Falamos um pouco do Caixa Cultural e agora a gente vai falar de um centro cultural de outro banco, né? O CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, que está em exibição lá no Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra Brasília Utopia Lírica, de Vicente de Mello. Essa exposição reúne 30 fotografias sobre arquitetura e urbanismo de Brasília. Em 2011, o fotógrafo Vicente de Mello se lançou na aventura de fotografar Brasília com o desafio de traduzir uma visão particular sobre a arquitetura e urbanismo da capital do Brasil. E o resultado foram 30 fotografias em 3 formatos diferentes que fazem uma leitura subjetiva e atemporal de Brasília. Essa exposição ela começou no dia 15 de julho, vai até o dia 7 de setembro, está lá na Galeria 3. De quarta a segunda, né? O Centro Cultural Banco do Brasil mudou a sua agenda. Antigamente fechava às segundas, agora fecha nas terças-feiras, né? A gente vai conversar agora com o Vicente de Mello, que é exatamente o fotógrafo dessa exposição, que vai explicar para a gente um pouco esse seu trabalho, né? Que resultou aí nessas 30 fotografias. Tudo bem, Vicente?
Luiz, tudo certíssimo. Obrigado pelo convite para participar desse programa. Estou aqui em São Paulo falando com você. Sou do Rio de Janeiro, mas estou aqui em São Paulo direto com você.
Oh, que ótimo. Vicente, explica um pouco como é que sai o resultado dessas 30 fotografias. É difícil explicar fotografia no rádio e também não é a nossa intenção, né? Evidentemente, a gente quer que a pessoa vá até o Centro Cultural Banco do Brasil, né? E que é sempre um local onde há exibições e exposições muito boas. Até quando não há nada, é sempre bom ficar ali, que é um lugar bastante aprazível, mas como é que saiu, qual foi o resultado dessas 30 fotografias? Como é que você fez a edição, digamos assim, da sua proposta para que resultasse nessas 30 fotografias que resumem, se é que eu posso dizer assim, arquitetura e urbanismo da capital?
Luiz, é o seguinte, eu em 2011 visitei Brasília com a intenção de fazer essa série fotográfica e a ideia era fazer a temporalidade de Brasília, como você diz, em que eu fotografaria em 2011 com uma câmera Rolleiflex, uma câmera 50, a câmera que eu uso no meu trabalho, e que o resultado, né, imagético desse trabalho seria assim, ou 50 anos atrás, ou daqui a 50 anos à frente, 50 anos à frente. Ou seja, a câmera ela é tão peculiar, tão cheia de propriedades e de uma personalidade tão própria, que a qualquer momento no mundo, se eu pronto com a câmera dessa daqui a 50 anos, ela é a mesma estrutura ótica imagética, ela é quadrada, de filme em preto e branco, então ela tem toda uma ideia dela. Então eu fiz em 2011 uma viagem ao tempo, na minha concepção, em Brasília, capturando uma Brasília que vai ficar para sempre. A gente tem uma cidade incrível, ímpar e tombada, né, um patrimônio histórico da humanidade. Eu poderia então fazer uma fotografia agora, que daqui a 50 anos eu garantiria, de certa maneira, que a mesma imagem eu poderia refazer. Ou um outro fotógrafo daqui a 50 anos procurar os mesmos ângulos e encontrá-los. Por que eu fiz essa ideia dessa Rolleiflex, Luiz? É que nos anos 50, durante a Constituição de Brasília, vieram dois fotógrafos muito importantes. Na época, jornalistas, né, um chamado Marcel Duperrot e outro Peter Scheier, um alemão, um francês, que vieram com as suas Rolleiflex fotografar a construção da cidade. E, de repente, encontraram uma cidade completamente nova, de ângulos modernistas, de ângulos completamente inusitados, uma arquitetura nova no universo, no Brasil, no mundo, com aquela terraplanagem toda sendo feita, com gente trabalhando, com pequenas cidades, com cafetinho, com construções, com estruturas de aço. Então, eles reentraram numa viagem imagética muito impressionante. Então, o Marcel Duperrot e o Peter Scheier criaram o primeiro momento fotográfico da cidade com ângulos muito, muito inusitados, contraluz, reflexos, detalhes de arquitetura, detalhes de construção. Então, quando eu entrei com a Rolleiflex em 2011, a ideia era procurar essa nostalgia fotográfica, que na verdade vem dos fotoclubes e fotopictorialismo, quer dizer, você cria uma pictorialidade na fotografia. Então, o visitante do CCBB, ele vai encontrar uma Brasília muito estranha, quase uma transvisão de Brasília. Você vai identificar, até identificar as questões que está vendo, as arquiteturas, os objetos, as construções, mas ao mesmo tempo vai ter uma dúvida ainda de que lugar é aquele. Então, o que os fotógrafos dos anos 50 era registrar antropologicamente, jornalisticamente, uma cidade em construção. Eu venho anos depois e faço exatamente esse aparato de fotoclubista, fotopictorialista. A cidade como uma pintura, a cidade como um objeto de contemplação de arte. E aí, com a Rolleiflex, em preto e branco, quatro quadrados, chega essa nostalgia histórica que a cidade tem.
Se daqui a 20, 30 anos você quiser refazer essas fotos desses pontos de vista, você acha que vai continuar a mesma imagem, digamos assim? Vai mudar pouquíssima coisa?
Luiz, acho que sim. Eu mudaria muito pouco, porque na verdade eu fiz ângulos de painéis de aço e vulcão, detalhes de arquitetura do próprio Niemeyer. Eu fiz a torre de televisão do Lúcio Costa e a ponte de Alexandre Chan, que é a ponte de JK. Então, eu subverti um pouco mais a imagem. Com essa câmera, que tem uma ótica muito impressionante, lente de cristal, né, uma câmera de uma precisão muito interessante, eu consegui fazer um emblema da cidade. Então, o que você vê ali da ponte, a foto da ponte, do Palácio da Justiça, do próprio Itamaraty, você vai identificar isso daqui a 20 anos. Se o fotógrafo mais, né, daqui a 20 anos eu tenho mais, enfim, vou ter quase 70 anos. Então, um jovem fotógrafo de 40, de 20, procurar os meus anos, ele vai encontrar. Ou seja, a cidade, ela é limitante, mas algumas situações da arquitetura, por ser tão universal, elas não mudam tão facilmente, elas se perpetuam. Então, eu fui procurar essa questão da perenidade, não da perenidade, mas da absoluta certeza que a cidade é uma cidade construída dentro de uma utopia, de um lirismo, foi o modernismo no Brasil, né, do grande Brasil que se esperava naquele momento, e ela realmente mantém esse emblema. E essas fotografias são meio para... A minha ideia era, tipo, ó, eu realmente estou chancelando essa ideia do Brasil que foi feita na época de Brasília, que é o que permanece nela, é uma história que ficou na própria cidade. A cidade é um grande marco, e a fotografia é para demarcar que realmente vivemos e temos no Brasil um grande marco de arquitetura.
Eu fiz essa pergunta porque as características, né, que deram a Brasília o título de Patrimônio Cultural da Humanidade cada vez são mais ameaçados, né, e eu cito sempre como exemplo os edifícios da Asa Sul, que eles tinham cores bastante, as cores originais, né, que acabaram se perdendo, e as reformas que são resolvidas pelas convenções de condomínio fazem com que os prédios fiquem bicolores, tricolores, cheios de listras e tal, quer dizer, e que é uma deturpação completa, né, do conceito do Lúcio Costa, mas que não faz parte do tombamento, né? Aí fica aquela luta do IPHAN para tentar. Então é muito curioso a gente imaginar, a gente ver uma foto de Brasília. Você falou do Peter Scheier, eu coloquei aqui na internet, várias fotos do Peter Scheier, uma delas do alto do Brasília Palace Hotel, né, que é um hotel que foi reconstruído aqui em Brasília, que está quase, mudou pouquíssima coisa, né? Ele foi reconstruído, evidentemente houve algumas alterações até por questões de segurança e tal, mas são imagens que a gente observa, a gente nota que há uma certa mudança provocada pelo tempo, árvores que cresceram, mas no caso de Brasília também há um risco muito grande de muita coisa acabar ser relativamente deturpada por conta das necessidades, né, prementes da cidade que cresce, né, se desenvolve. Ou seja, é muito curioso observar uma foto, né, no caso a sua exposição, que eu vou até fazer questão de ir. É, fica até quando?
7 de setembro. Luiz.
7 de setembro, então tem tempo de sobra. Daí, data da independência, né? 7 de setembro, né?
É verdade.
Então,
diga. Eu tô com um ponto muito importante. Nós somos um país muito jovem. Então, você tem uma cidade, uma capital, criada por um jovem de 49 anos, chamado Oscar Niemeyer. Essa é a idade dele quando ele desenhou a capital, quando desenhou os prédios. Não se costa, era mais um senhor, né? Desenhou todo o plano urbanístico, que é um plano ímpar. Você tem espaço, uma cidade com espaço. Tudo bem, tem as distâncias, mas você tem espaço. Você pode arejar, você tem o vento, você tem as nuvens presentes. Então, foi tudo muito, uma conjunção de características muito impressionantes, de pessoas muito, né, pessoas muito iluminadas, né, nesse sentido. Agora, temos uma sociedade brasileira que ela é muito jovem, esse é o meu ponto de vista, ela não percebe o que é a perenidade das coisas históricas. Então, você pode demolir no Rio de Janeiro, na Avenida Central, que eu gosto de chamar Rio Branco, que era toda criada pelo Pereira Passos nos anos 20, para ser uma grande capital da Belle Époque. Foi toda criada. Em menos de 30 anos, ela foi toda destruída para criar prédios dos anos 60, prédios arranha-céu, lâmina de vidro, concreto. Não se houve a preocupação de transferir o centro econômico da cidade para um outro lugar e preservar aquela situação ali. Então, eu vejo no Brasil realmente algumas deturpações da própria ideia do Niemeyer, do próprio Lúcio Costa, mas a gente tem que entender que nós somos uma sociedade que realmente começou a ser criada quando Dom João VI chegou. Quer dizer, não temos nem tantos anos aqui, não foi nem 1500, tudo era colônia. Nós não temos a ideia da comunidade e da cultura. Acho que falta para a gente esse estado pleno do que é a sociedade. Nós sabemos o que é a nação, né? Sabemos o que é o Estado, né? Nação, que a gente tem futebol, a gente vive pela nação, a gente torce pela nação. O Estado, que a gente tem um Estado democrático, a gente vota, elege, reclama, mas a sociedade, a gente não se encontrou. A gente acha que o público é privado, né? A calçada é minha, então eu posso o que eu quiser, eu posso botar o som alto, eu posso alterar a casa feita pelo Oscar Niemeyer, né? E que é linda, o prédio também, mas porque o meu gosto é esse, eu não quero ficar pensando na questão histórica dos outros gringos virem ver, no arquiteto, você criar todo um emblema dessa cidade. É triste, mas eu acho que nós temos que crescer muito como sociedade que se respeita, e respeito que é feito pelo próprio Estado, né? Tudo que o Estado faz já se destrói, já se ocupa, já se cuida, né? Corta árvores sem consultar o Estado. Então, essa é a questão. Você tocou num ponto muito importante. Brasília, como qualquer área do Brasil, a gente perde identidade porque o tempo passa, e a ideia de sociedade, aquilo lá de fora, não é meu, é de todo mundo, tem que ser muito construída para a gente. Tem que ser construída. A gente não está nesse... Estamos crescendo, mas ainda falta um tempinho. Desde que eu fotografei situações em Brasília, que eu sei, né? Eu procurei a Brasília original, encontrei onde pude encontrar a Brasília original, e documentei essa Brasília dessa utopia. Quer dizer, o que foi criado em uma cidade, pensada, vamos pensar um sonho, né? Utopia de uma coisa... Utopia que é uma coisa que não pode ser realizada, só se você se esforçar muito e lutar muito. Então, a utopia foi realizada, que é o nome da exposição. Eles conseguiram realizar um sonho de desbravar o centro de um país, levar todo o mecanismo para criar uma cidade, e conseguiram. Depois o niilismo era criar uma cidade que não fosse tipicamente quadradinha, retangular, e sim uma cidade que é um plano piloto, é um pássaro de asas aberto, é um avião, são sinuosas a sua arquitetura, estamos com blocos, tá tendo sinuosidade, tem desenho gráfico que se projeta no céu. Esse é o grande niilismo de Brasília. Essa exposição é Brasília Utopia Lírica, que é o grande momento que a gente teve. Mas a gente ainda precisa mais um pouquinho para a gente chegar a um ponto de viver em harmonia com o próprio território que a gente tem, né? Antes de você destrói a Amazônia, destrói uma avenida, né? Faz umas coisas no pé, a gente não consegue entender. Mas isso é sociedade, Luiz, a sociedade que ainda está crescendo. Desculpa esse comentário, mas é o que eu sinto quando vejo em Brasília realmente algumas alterações do plano original.
É, eu estou vendo aqui uma foto sua da igrejinha. E eu me lembro de que esse azulejo do Atos Bulcão, né, alguns deles tiveram que ser trocados, né, porque estavam sendo destruídos, as pessoas queimavam muito perto dali e acabavam destruindo, né? Ou seja, até isso que a gente pensa que vai ficar para sempre, às vezes está até sob ameaça. Vicente de Mello, obrigado pela participação no Feijada Completa. Você aí com a exposição Brasília Utopia Lírica até o dia 7 de setembro na Galeria 3 do Centro Cultural Banco do Brasil. Obrigado pela participação, até a próxima.
Muito obrigado, Luiz Cláudio. Um abraço grande para você.
Até mais. E agora, encerrando o Fechada Completa, Sons e Tons.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
E o Sons e Tons de hoje encerra com a última música dessa série. Foram 9 músicas que falaram, né, um clima de viagem, né, um clima de férias, um clima de mês de julho, né, estamos iniciando o segundo semestre, segunda metade do ano, daqui a pouco já vai se falar em Natal, né, as pessoas já vão começar a pensar no final do ano, fazer planos para 2016, o segundo semestre que promete ser um pouco difícil por causa da crise que o país atravessa, né, teremos um segundo semestre bastante, aqui na Câmara dos Deputados, com muitas batalhas, com muitas negociações, a relação do executivo com o legislativo complicada, pode se complicar ainda mais, mas é sempre um momento de ter esperança, né? A gente ouviu ao longo do programa Vida de Viajante, Luiz Gonzaga, ouvimos de Chico Sainz e Nação Zumbi a música Rios, Pontes e Overdrives, tivemos de Coldplay Stubborn Swing, Better Together com Jack Johnson, Lilás de Djavan, com Móveis Coloniais de Acaju, com a música O Tempo, e Quero Ser Feliz Também, com Natty Roots, e Red Hot Chili Peppers, com Californication. A última música você vai ouvir agora, mas antes, os créditos, né, desse programa, que teve a apresentação de Luiz Cláudio Canuto, na parte técnica Milton Santos, coordenação de Mônica Montenegro, produção de Lucélia Cristina. E agora sim, a última música dessa série de 9 músicas, desejando a você um bom final de semana, uma boa feijoada, um bom aí final de mês, né? Um mês em que você pode talvez viajar com a sua família, não sei se nessa última semana de julho você estará de férias ou de recesso, ou se já viajou ou vai viajar, mas enfim, o clima é de férias e a gente fica com Tim Maia, o descobridor dos sete mares. Até sábado que vem.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.